Olá, muito boa tarde. O orçamento dos Açores para 2023 de cerca de 1,9 mil milhões de euros começou hoje a ser debatido no plenário da Assembleia Regional, onde a votação final global deve acontecer na próxima quinta ou sexta-feira. O terceiro orçamento do atual governo de coligação PSD, CDS e PPM chega ao Parlamento sem as ameaças de chumbo feitas no ano anterior pelos deputados com quem os partidos da maioria têm acordos de incidência parlamentar, nomeadamente Chega, Iniciativa Liberal e Deputado Independente. O orçamento dos Açores para 2023 destina 753,5 milhões a investimento público e 640 milhões de euros, dos quais são da responsabilidade direta do Governo Regional. O Decreto Legislativo Regional com a proposta de Orçamento Regional alarga a gratuidade do pagamento de creches e amas a todas as famílias e prevê a privatização da maioria do capital da SATA Azores Airlines, a companhia aérea responsável pelas ligações de e para o exterior do arquipélago. O documento contempla ainda uma descida de 8,75% da taxa de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas das micro, pequenas e médias empresas da região em 2023. Esta manhã, no arranque do plenário, o secretário regional das Finanças destacou medidas que contemplam este orçamento e designa este orçamento como orçamento de responsabilidade.
Numa palavra, responsabilidade é o que os açorianos exigem e devem esperar de nós. Responsabilidade social, em primeiro lugar. Responsabilidade política e responsabilidade orçamental. Responsabilidade social, porque nos tempos que se avizinham, os mais frágeis sofrerão o impacto mais rapidamente e de forma mais contundente. Por isso, senhoras e senhores deputados açorianas e açorianos, por isso o 13º Governo dos Açores apresenta nesta Assembleia o orçamento com o maior pendor social da história da autonomia. Nestes documentos prevê-se um aumento de 15% do complemento regional de pensão, um aumento de 15% aos doentes e acompanhantes deslocados, um aumento de 15% no Compamid, um aumento de 15% no CEDO, um aumento conjugado entre o segundo semestre de 2002 e o ano 2023 de 15% na remuneração complementar, um aumento de 15% no acréscimo regional ao abono de família e um aumento de 22% no apoio da ação social escolar. Para a classe média, nomeadamente para aqueles que têm créditos à habitação e que podem passar por dificuldades por via do aumento das prestações bancárias, prevemos um alinho orçamental para compensar o aumento de juros. Para as micro, pequenas e médias empresas, que representam, segundo dados do INE, mais de 98% do nosso tecido empresarial, criámos um programa de capitalização através da banca de retalho, que está próxima de cada empresário e compreende as suas necessidades.
Duarte Freitas, o secretário regional das Finanças, em declarações esta manhã no Parlamento Regional, destacou ainda que a reestruturação societária da SATA vai ficar concluída no início de dezembro e o concurso público para a privatização da Azores Airlines vai arrancar a 1 de janeiro de 2023. Duarte Freitas realçou que a proposta de orçamento para 2023 não prevê mais entradas de capital na SATA.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os institutos hospitaleiros ponderam suspender os acordos de psiquiatria nos Açores, alegando ausência de financiamento regional para fazer face aos atuais custos de funcionamento que poderão aumentar em 2023. Os institutos hospitaleiros possuem atualmente 621 camas de internamento nos Açores, o que corresponde a 97% do total da capacidade de internamento do Serviço Regional de Saúde para a especialidade de psiquiatria e saúde mental. No comunicado enviada às redações, as instituições alertam para a desigualdade de tratamento em relação às instituições particulares de solidariedade social, do setor social e do setor da saúde, para as quais já foram anunciados aumentos. Os institutos hospitaleiros reivindicam do Governo Regional uma aproximação aos valores que são praticados no continente e Madeira em relação às diárias nos utentes internados nas instituições. Ora, isto porque, segundo assinalam, no continente estes valores sofrerão um aumento de 41% em 2023, ficando a diária em 65 euros, e na Madeira o valor deverá ascender aos 52 euros. No caso dos Açores, apesar de ter havido em 2021 um aumento de 12%, passando a diária de 37,5 euros para 42 euros, as instituições consideram que aqueles valores são manifestamente insuficientes para as necessidades atuais. Ora, sobre esta matéria, o Executivo açoriano garantiu estar a desenvolver trabalho específico para encontrar as melhores e mais convenientes soluções que permitam resolver o enorme constrangimento financeiro dos institutos hospitaleiros por falta de transferência de verbas do governo anterior socialista. O secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Menezes, sublinha que, desde que tomou posse, o Executivo encetou contactos com os institutos hospitaleiros na Terceira e São Miguel, no sentido de perceber a realidade e estabelecer diálogo para resolver dificuldades. Segundo o titular da pasta da saúde, o primeiro contacto com estas instituições ficou claro um enorme constrangimento financeiro por falta de transferências de verbas do governo anterior, bem como pela falta de atualização de diárias entre 2008 e 2020. Clélio Menezes sublinhou ainda que a saúde mental é uma das prioridades do atual mandato e mereceu a elaboração de um programa regional que já está em vigor.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, publicado recentemente, dá nota, por exemplo, de que 20 municípios ultrapassaram limites de endividamento em 2021 e também que 3/4 dos municípios não têm resultados satisfatórios de eficiência financeira em 2021. Ora, longe destes resultados menos positivos está a autarquia de Angra do Heroísmo, que foi 21ª nos municípios com maiores resultados económicos líquidos em 2021, isto em todos os municípios do país, e 41ª nos municípios com melhores lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização em 2021. Ora, para o presidente do município angrense, isto permite encarar o futuro com mais otimismo e com consequências positivas para o bolso dos municípios.
Felizmente que é assim, ou seja, isto permite-nos encarar a atual crise e os problemas da inflação, enfim, tudo o que está a acontecer com outro grau de segurança, e também permite fazer uma coisa que é importante, que é, apesar da inflação, manter os preços. Nós vamos manter no ano 2023 os preços que a Câmara cobra em tudo, não vamos fazer qualquer aumento, ou seja, aqui uma medida anti-inflação. E que significa, se nós olharmos para a atualização de preços só para manter as coisas ao mesmo preço, particularmente a água e os resíduos, em relação ao último aumento, nós estamos a distribuir pelos angrenses cerca de 2,3 milhões de euros. Portanto, é um, digamos, um bónus que a Câmara dá.
Para que as pessoas percebam, a Câmara continua a pagar mais porque os impostos são mais caros, mas não o cobrará.
Exatamente, ou seja, as pessoas vão manter a sua água e os seus resíduos e as suas taxas e licenças, tudo inalterado, o que corresponde a que no ano que vem a Câmara distribuir 2,3 milhões de euros para a população. E isto vai beneficiar praticamente a indústria e a agricultura, que são os grandes consumidores de água, mas também as famílias, porque obviamente a nossa fatura em casa vai se manter igual, apesar dos aumentos que estão a acontecer. Aumentos esses que obviamente têm impacto nas contas da Câmara, mas que a Câmara felizmente tem condições para absorver. E portanto vamos manter a fatura ao cliente igual, o que é um excelente contributo na luta contra a inflação.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações ao Rádio Clube de Angra. A engenharia nos Açores está ao nível da nacional, com muito sentido de responsabilidade sobre o que há a fazer. Quem o diz é Teresa Costa, presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Açores, que falava à Atlântida no âmbito do primeiro roteiro de engenharia e do Dia Nacional do Engenheiro, que vão decorrer esta semana no arquipélago. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A responsável afirma que o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, é de alguma exigência, salientando que os engenheiros têm de estar aptos e capazes de contribuir para a sociedade e consigam levar a cabo os objetivos pretendidos. Por outro lado, a engenheira revela que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e a crise inflacionista têm tido impactos negativos na engenharia açoriana.
Essencialmente ao nível dos preços, aumentos de preço, quer por via dos preços novos que estão a fazer, e com isso os novos contratos, quer por via das revisões de preço de todos os contratos públicos, quer também, e de uma forma bastante expressiva, na falta de disponibilidade de algumas matérias-primas, o que em alguns casos torna-se muito complicado, prazos que por vezes têm que ser suspensos ou interrompidos, porque efetivamente há uma escassez da disponibilidade de matérias-primas e de materiais para uso nas obras. No entanto, esta situação fez-nos olhar de uma maneira diferente para as coisas. Eu julgo que isso qualquer um concordaria. As questões da cibersegurança, as questões de sermos mais autónomos e capazes de conseguir fazer as coisas sem tanto recurso a terceiros, eu acho que esta situação também vai colocar as coisas em perspectivas e vai-se fazer refletir nos próximos anos.
Teresa Costa afirma que a engenharia tem perspectivas de crescimento no futuro.
Não tenho dúvida que seja para crescer. Obviamente que quando nós olhamos para os números das admissões nas universidades, há algumas engenharias clássicas, por exemplo, a engenharia civil, tem de facto notado uma quebra imensa de ingressões na universidade. Essa situação vai-se fazer refletir daqui a 11 anos, porque efetivamente vão ser necessários esses engenheiros e eles não vão existir. Mas obviamente temos as outras engenharias mais modernas, as informáticas, as biomédicas, são tudo novos temas que já começam a ter uma procura imensa e que obviamente terão todo o contributo na sociedade, mas efetivamente atingir o equilíbrio é que é a grande dificuldade.
No que toca ao roteiro que vai decorrer a partir de amanhã, visa divulgar a real capacidade e os vários projetos do país ao nível da engenharia. Pretende também que haja contactos de proximidade entre entidades públicas e privadas e com os membros daquela ordem, com a finalidade de terem uma análise mais local do que se vivencia na região. O bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos e a sua equipa, vai percorrer as ilhas do Faial, Pico Terceiro e São Miguel. Inserido neste programa está o Dia Nacional do Engenheiro, que acontece pela primeira vez nos Açores em 86 anos de existência.
Vai ser constituído por uma Assembleia Magna, que decorre no dia 26, logo de manhã. Essa Assembleia Magna reúne todos os engenheiros efetivos. Será realizada na sede da Ordem dos Engenheiros Região Açores, com transmissão a todos os membros que queiram nela participar. A sessão solene do Dia Nacional do Engenheiro decorre no dia 26 à tarde. Conta com a intervenção do bastonário, de eu própria, do Presidente do Governo, do Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Constitui um ato solene de entrega de medalha de prata, ouro, entrega de diplomas de membro conselheiro aos membros especialistas, igualmente entrega de diploma aos membros que tenham 50 anos de inscrição e finalmente entrega do prémio de melhor estágio com a intervenção do vencedor.
O roteiro de engenharia arranca amanhã e termina na sexta-feira. Já o Dia Nacional do Engenheiro vai ser celebrado no sábado.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública realiza de hoje a sexta-feira a Operação Violência Fica à Porta, com o objetivo de alcançar uma maior consciencialização e sensibilização para o fenómeno da violência doméstica. Segundo o comunicado do Comando Regional da PSP, no próximo dia 25 assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, uma data que visa alertar a sociedade para os casos de violência contra as mulheres, nomeadamente casos de abuso ou assédio sexual, maus-tratos físicos e psicológicos. Com esta operação de sensibilização, o Comando Regional da PSP pretende desenvolver uma maior consciencialização junto das próprias vítimas de violência doméstica e dos seus familiares, através do reforço de contactos individuais e, por outro lado, a intenção a promoção de várias ações de divulgação sobre o tema junto da comunidade em geral. Foi ontem inaugurado na Ilha do Faial um mural para homenagear os sinistrados do vulcão dos Capelinhos, cuja erupção começou a 27 de setembro de 1957 e terminou mais de um ano depois. Segundo o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, este mural tem como objetivo homenagear todos os que sofreram com o evento, bem como manter viva a memória da erupção que mudou drasticamente a Ilha do Faial, tanto a nível económico como demográfico, cultural e social. Alonso Miguel falava na inauguração do mural intitulado Os Sinistrados do Vulcão, criado na Casa dos Botes no âmbito do encerramento das comemorações do aniversário da erupção, que começou a 27 de setembro de 1957 e terminou mais de um ano depois, a 24 de outubro de 1958.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, no Campeonato de Portugal houve empate no derby terceirense, já o Rápido Peixe mantém-se líder da Série D. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra.
Terminou com um empate a uma bola, o jogo entre Praiense e Angrense a contar para a oitava jornada da Série D do Campeonato de Portugal. O Praiense a receber o Angrense viu-se na posição de a perder por uma bola a zero, o golo apontado por Pedrinho no decorrer da primeira parte. O Praiense havia de chegar ao empate a 10 minutos do final da partida. No final deste encontro, onde a divisão de pontos aconteceu para o Praiense e Angrense, o treinador do Praiense, Bruno Alves, fala na equipa que mais fez para ganhar, que foi a sua.
Embora a gente não tenha sido tão agressivos e tão objetivos na procura do golo, ainda assim é uma primeira parte que nós controlámos o jogo, não é? Ou melhor, dominámos o jogo. Muitas vezes eu não consegui controlar, mas o Angrense tem poucas oportunidades também, ou nenhuma, apesar de não ser do penalti, para poder fazer golo. Não fomos tão agressivos e tão objetivos na procura do golo. Na segunda parte mudámos esse chip, fomos mais objetivos, fomos mais agressivos na procura do golo, e aquilo que fizemos, na minha opinião, é suficiente para chegarmos à vitória.
Já Nuno Janeiro, o treinador da equipa encarnada, realça a melhor primeira parte dos seus atletas.
Eu penso que, acima de tudo, foi um jogo bem disputado. Houve derby hoje aqui na praia. Penso que há duas partes distintas. Na minha opinião, o Angrense esteve melhor na primeira parte, com boas saídas, com boas transições, rápidas. O Praiense, como é óbvio, depois de perder, teve que assumir a despesa de jogo. Veio para cima de nós, criou-nos algumas dificuldades, mas mesmo assim estou muito satisfeito com a forma como os meus atletas encararam este jogo.
Empata uma bola entre Praiense e Angrense. Já o Rápido Peixe, líder da tabela classificativa, foi até o Vasco da Gama da Vidigueira empatar sem golos. Lidera a tabela classificativa o Rápido Peixe com 18 pontos. O Praiense surge na oitava posição com 12. O Angrense é 12º, contabiliza 5 pontos.
E é com o desporto que terminamos a edição do Informação Açores de hoje. Tenha a continuação de uma boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.